Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
Quarta-feira, dia de Economia do Cotidiano com o Celso Bissoli, sempre trazendo a análise aqui para a gente de destaques da economia do nosso cotidiano. E hoje a gente vai falar sobre o valor da cesta básica e se o salário mínimo é suficiente para os custos dela. Boa tarde, Celso. Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todos.
Então, a informação, né, Celso, é de que o valor da cesta básica em Vitória no mês de fevereiro foi de R$ 731,83. Isso representa mais de 50% de um salário mínimo líquido, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Mas, primeiro, né, como que é feita a formação de preço da cesta básica, Celso, para o nosso ouvinte entender?
Bom, para que os ouvintes entendam, esse preço da cesta básica é pesquisado em 17 capitais aqui no Brasil. É uma pesquisa feita pelo DIEESE, então é acompanhado o preço médio de todos os produtos que compõem a cesta básica, né? E aí, diante desse levantamento, o DIEESE faz a comparação desse valor da cesta básica com o salário mínimo que seria ideal para que uma família composta por 4 pessoas conseguisse se alimentar adequadamente. Como você bem observou, aqui em Vitória, né, a gente teve um pequeno aumento no preço da cesta básica, né, um aumento de 0,7%, chegando nesse patamar de R$ 731,00, né, e com base nesses cálculos, o IBGE acaba estimando que, com esses números, né, da cesta básica, o salário mínimo ideal deveria ter sido de quase R$ 7.000 por mês, né? R$ 6.996, o que hoje equivale a quase 5 vezes o salário mínimo atual, que é de R$ 1.412. Né? E claro, para fazer essa conta, o que o DIEESE considera é o preço desses alimentos, né? Considerando que a proposta do salário mínimo, até da forma como o salário mínimo é definido constitucionalmente, deveria ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da sua família, né, composta por 4 pessoas, considerando os gastos com alimentação, com moradia, com saúde, educação, vestuário, transporte, lazer, todas essas despesas necessárias para uma vida normal. E aí, diante desses valores, é que a gente percebe que, considerando todo o processo inflacionário e o aumento de preço desses produtos, então, em termos ideais, o nosso salário mínimo hoje deveria ser de quase R$ 7.000 para dar conta de todas essas despesas. E aí, quando a gente compara isso com o valor da cesta básica, né, como você bem observou, um trabalhador que recebe, né, um salário mínimo compromete, em média, quase 53% da sua renda só para adquirir esses produtos alimentícios básicos. E quando a gente analisa a inflação nos últimos meses, então agora, por exemplo, o IPCA de fevereiro deu uma leve acelerada de 0,8%, e dentro desse processo de aceleração, o grupo de alimentos é o que teve mais peso, né? A gente percebe como que a inflação, principalmente a inflação dos alimentos, tem um peso muito significativo na população de baixa renda, especialmente. Quando a gente considera famílias que têm uma renda muito mais elevada, a parcela da renda dessas famílias que é comprometida com o gasto com os alimentos é significativamente menor. Então, quando a gente pensa em termos de qualidade de vida dessa população, o preço básico desses alimentos faz bastante diferença.
Perfeito. E aí, diante desses números, né, Celso, é feito algum debate a respeito de políticas públicas que possam ser tomadas, né? Na verdade, de ações que podem ser tomadas em torno de políticas públicas para, de alguma forma, levar isso à frente numa discussão em reajustes de salário?
Sim, essas discussões são extremamente necessárias. Então, basicamente, a gente tem duas frentes para atacar esse problema. De um lado, uma das propostas sempre é garantir um processo contínuo de correção do valor do salário mínimo para preservar o poder de compra dessa população, né? Só que, claro, se a gente for comparar o salário mínimo hoje que nós temos com o salário mínimo ideal, por mais que haja uma política forte, significativa, de aumento do salário mínimo, ainda está muito longe desse salário mínimo atingir os patamares ideais. E claro que a gente sabe que isso esbarra numa limitação do próprio governo, porque o impacto nas contas públicas de qualquer aumento do salário mínimo é muito significativo. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil, aproximadamente 60 milhões de pessoas têm o seu rendimento referenciado no salário mínimo. Então a gente está falando de 25% da população. E aí são quase 25 milhões de beneficiários do INSS e quase 20 milhões de pessoas empregadas que recebem como referência o salário mínimo. Então, quando a gente fala dessa política de valorização do salário mínimo, para cada um real de aumento nesse salário, a gente está falando de um impacto de quase 370 milhões por ano nas contas públicas. Então, isso acaba sendo um limitador grande para que, sistematicamente, o governo consiga elevar o salário mínimo para fazer frente a esse aumento de preços. E aí nós partimos para uma segunda direção de políticas, né? Já que uma delas é a valorização do salário mínimo, a outra é de contenção desse aumento de preços, especialmente dos alimentos. Porque se a gente não consegue elevar a contento os salários, que pelo menos a gente consiga segurar um pouco esse efeito corrosivo que a inflação tem no poder de compra dos salários, né? Então aí a gente está falando desde um ponto de vista macroeconômico, de uma política monetária, né, de manipulação da taxa de juros para conter a inflação, assim como algumas ações específicas do governo. Recentemente tem sido discutida uma reedição do Plano Safra, liberação de crédito para produtores de alimento, para tentar ampliar a oferta de alimentos na economia, para provocar um barateamento. Eu sei que nesse momento a gente está lidando com algumas condições climáticas um pouco complicadas que dificultam a nossa condição de oferta, mas são tentativas para segurar um pouco esse processo inflacionário. E claro que essa discussão é importante nessas duas frentes, seja de valorização do salário mínimo, quanto de contenção do processo inflacionário, é que às vezes as pessoas perdem um pouco a magnitude da realidade que nós vivemos aqui no Brasil. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil, aproximadamente 90% da população ganha menos de R$ 3.500 por mês, né? E 70% ganha até dois salários mínimos, né? Ou seja, isso significa que a maior parte da população aqui no Brasil pertence a essas classes econômicas que nós chamamos de classes C e D, né? Então são quase 63 milhões de pessoas que têm uma renda per capita, né, de quase R$ 500 por mês. Se a gente for olhar, esse valor é inclusive menor do que o próprio preço da cesta básica, ou seja, a renda per capita dessas pessoas é inferior a uma cesta básica. E aí a gente consegue entender um pouco melhor o impacto que esse aumento de preços dos alimentos tem na vida dessa população. E aí, quando a gente pensa nessas políticas, inclusive de reajuste do salário mínimo, a gente tem que pensar em qual tipo de indicador de inflação vai ser utilizado para reajustar esses salários. Porque considerando que boa parte da renda dessa população é consumida com produtos alimentares, né, muito mais que qualquer outro grupo da população, né, essa inflação dos alimentos é mais significativa para essas pessoas. Então, se a correção desses salários se utilizasse de um índice que fosse mais próximo da inflação que a gente observa nos alimentos, né, esse reajuste do salário mínimo seria mais compatível com a realidade que essas pessoas enfrentam. Agora, é claro que o impacto nas finanças públicas é bastante significativo, mas isso corrigiria um pouco melhor essas distorções no poder de compra dessa população. E por isso, claro, que essas discussões sempre aparecem com bastante força, porque realmente o impacto é muito grande na nossa população. Quando a gente fala de mais de 50% da renda sendo gasta somente com produtos alimentares, A gente está falando de uma população que sofre muito com esse processo inflacionário. Apenas para se ter uma ideia, nesse mês de fevereiro, né, a inflação, né, acelerou aproximadamente 0,8%. Quando a gente olha somente para o grupo de produtos alimentares, especialmente o que a gente chama de alimentação no domicílio, esses produtos que a gente compra no supermercado para se alimentar em casa, a gente está falando de uma aceleração de inflação de 1,1%, né? Ou seja, bem maior do que a inflação que a gente observou para o conjunto geral de preços. Então, isso dá uma ideia de como a nossa dinâmica econômica no Brasil está muito relacionada a esse processo inflacionário e como a qualidade de vida de uma parcela muito significativa da nossa população depende do comportamento dos preços de produtos absolutamente essenciais à nossa vida.
É isso, Celso, uma discussão muito ampla, né, e fundamental para que a gente veja, né, a disparidade da renda real, né, do brasileiro. Você trouxe esses números aí, 90% ganhando até 3.500, 70% ganhando até dois salários mínimos, e o Diese trazendo, né, essa estimativa de que um salário ideal seria de mais de R$ 6.000, ou seja, muitas ações que são necessárias ainda para que a gente tenha uma distribuição de renda adequada e uma condição de vida adequada também para o brasileiro, né?
Exatamente, né? Quando a gente fala desse enfrentamento ao problema da pobreza, é muito natural que as pessoas pensem que as principais políticas para enfrentamento da pobreza sejam somente essas políticas de distribuição de renda e aumento de salário. E esquecem que, às vezes, um impacto muito mais significativo vem justamente da contenção do processo inflacionário. A gente sabe que a inflação é especialmente mais cruel com as pessoas de mais baixa renda, né? Porque tem, claro, recursos mais limitados e poucas alternativas para escapar da inflação. Pessoas de renda mais elevada, né, conseguem direcionar os seus recursos para outros produtos, podem investir parte do seu dinheiro em ativos financeiros que conseguem render, né, justamente de acordo com a inflação. Então, essas pessoas preservam seu poder de compra, enquanto boa parte da população não tem essas alternativas. Então, às vezes, mais significativo do que só um aumento de salário, né, conter o processo inflacionário é bastante significativo para controlar e reduzir esse processo de pobreza. Então, quando a gente discute a importância, por exemplo, da política monetária, do governo reduzir a taxa Selic, o impacto que isso tem ao longo do tempo, na economia, né, facilitando o crédito, diminuindo alguns custos produtivos, reduzindo a inflação, né, como tem um efeito que é um pouco mais, diluído ao longo do tempo, isso faz com que as pessoas tendam a pensar que essas políticas não são tão significativas. E essas de aumento de renda, de salário, por terem um efeito muito a curto prazo, acabam chamando mais atenção. Mas a contenção do processo inflacionário, em termos de crescimento a longo prazo da nossa economia e de melhoria da qualidade de vida da nossa população, é uma política tão significativa quanto.
Perfeito. Por aqui a gente segue acompanhando esses indicativos e trazendo a análise e reflexão desses números do Economia do Cotidiano todas as quartas-feiras aqui na CBN. Celso, muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem.
Eu que agradeço e até a próxima semana.